Top 10.
Voltamos?
10. A criatividade pra vinheta é zero, né?
Precisa de fato achar um cara que faça minha.
Tudo
não
igual.
Dá mais.
Tipo,
não
a, prima, dá a primeira mais. Vez foi legal, né? E toda, você vê que o cara não tem criatividade.
Pra todos os quadros, pra semana.
Desafio da luta! Luta. Ai, caraca. Bom, vamos. Top 10 no ar. Vou fazer um recap antes da gente falar dos dois. Hoje é o último episódio do Top 10.
Aê!
Sobrevivemos, audiências assim, sensacionais. Estou agora no site da AG Fight, www.agfight.com. Vamos lá no Galeria de Fotos. Lembrando que ontem eu descobri que tem o ranking do UFC lá também, muito legal.
Depois de 6 meses de parceria.
Que pariu, né? Tipo, o cara não molha, né? Ele entra no site, fala do site, mas ele não lê o que tá no site, né?
Sensacional.
Ó, relembre os astros do UFC que caíram de rendimento após derrota emblemática. Lembrando que isso aí tá lá no galeria de fotos do site do AG Fight.
Da AG Fight.
Então,
do UOL e da AG Fight, você fala trocado.
É, tudo bem, não dá pra entender, porra. Porque, porra, tá tarde.
Você quer fazer um recap de quem já passou na lista, é isso?
É, só isso, rapidinho. A gente começou com Anderson Silva e Chris Weidman, certo?
Certo.
Vamos lá, peraí. Eu tenho que me localizar no site aqui, ó. Vamos lá.
É que a nossa ordem do site tá diferente da nossa ordem no vídeo.
É,
né?
Mas eu vou falar de todo mundo que a gente falou. Aí a gente chega até o episódio final hoje, que é o Chad Mendes. E o Zé Aldo.
Isso.
Então, ó, a gente abriu o top 10 com Anderson Silva e Chris Weidman. Lembrando que eu chamei o episódio de Astros em Decadência e tal. O que é e não é verdade, né? Porque no caso do Anderson, porra, o cara tá com 40 e tantos anos, lesão, afasta, não sei o quê. Não tem jeito de competir do jeito que competia antes. Nem se não tivesse tido lesão, né, afastamento, a idade chega, não tem jeito, né?
Sim. Lembrando que dos 10 atletas ali, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua história, cada um tem seu motivo de ter essa
caída de produção, né?
Essa queda de produção violenta.
Exatamente. Aí a gente foi Luke Rockhold e Ronda Rousey, Renan Barão, BJ Penn, Johnny Hendricks e o nosso grande amigo Rashad Evans.
Abraço, Rashad.
Rashad, pô, é vinho, amigão meu. E agora ficou o último, né? A gente salvou o até pela história dos dois, né, cara? Acho que uma das lutas mais duras do Aldo com o Chad Mendes e uma das melhores performances do Aldo também contra o Chad Mendes, né, cara? Então é, pô... É, Chad Mendes e José Aldo pro final do top 10.
Até porque também tem um outro motivo, né? Que seria legal se revelasse aí pra galera.
Como? Oh, bom, a gente começou a fazer o top 10, eu tinha acabado de gravar com o Aldo, né? É isso que você ia falar?
Exatamente.
Eu falei, porra, vamos segurar, porque eu acabei de falar com o cara. Aí eu vou gravar um podcast com o cara e soltar na mesma semana assim: Astros em Decadência. O cara vai falar, meu, que cuzão, né? E não é o... Eu gosto de explicar que decadência não é... Bom, ele já falou.
O Aldo é o que menos se encaixa com essa palavra nessa lista.
100%, exatamente. Ainda mais pelo que ele falou pra mim no podcast, entendeu? Tipo, o cara falou pra mim assim com todas as palavras altas e claras numa coisa que eu nunca vi esse cara falar desse jeito assim, que cheguei pro cara e falei, bicho, e aí? Tipo, depois daquela luta lá, que coisa, broxou? Ele falou, porra, cara, broxei. Era o que precisava saber, assim, mas nesse nível, entendeu?
Sim.
Não é só falar, desanimei porque eu queria, não, eu falo, cara, broxei. Então foi isso, perdeu o tesão e, meu irmão, perdeu o tesão, não volta, cara, não tem o que fazer, dá aquele pique até, tipo, eu vou, mas não, nunca mais vai ser a mesma coisa. Entendeu? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Foi isso que aconteceu com o cara. Vamos começar com o Chad Mendes?
Bora.
Chad Mendes que tá aposentado. Tá pra voltar. Falou de voltar? Não, né?
Não, abriu uma empresa aí de.
De caça.
Não sei exatamente, de caça, não sei exatamente como funciona, mas ele é um cara muito adepto da caça. Uhum. Quem segue ele nas redes sociais vê que ele tá sempre acampando e caçando. E abriu uma empresa especializada nisso. Eu acho que ele meio que leva a galera pra ensinar
isso,
a caçar.
Isso, ele leva a galera pra caçar, faz tipo tour, assim, ganha uma grana, que é um negócio legal, e o cara é bom.
Ensina como cortar a carne, preservar o animal.
Caçar, tipo, é passar 4 dias caçando, é acampar e buscar e se esconder. Os caras levam isso bem a sério aqui.
E lembrando que aqui é legal, né?
É, em determinados lugares, né?
Determinados animais e determinados.
Cara, tipo, no meio do país, assim, montando, esse lugar, tem fazendas e fazendas e fazendas que os caras deixam você ir lá caçar e os caras vivem disso. Bom. Por onde a gente vai começar? Vamos começar pelo WEC ou vamos direto pro UFC?
Ah, pelo WEC, né? Lembrando que o menino Chad é cria da Alfa Meio, né? Do UFC.
Podia ter chamado a Natácia, né? Pra fazer o podcast com a gente também. Falar do cara.
Né? Ó. Mas quando ela começou, ele já tinha aposentado já. Acho que ela nunca viu ele lá.
Então vamos lá, ó. Faz a estreia pelo WEC. Em março de 2010, luta contra Eric Koch, Anthony Morrison, Cub Swanson, já tem uns nomes bons aí, Javier Vázquez, cara, que aliás eu acho que esse cara é o ex-marido da Rose, né?
Ele mesmo, eu acho.
Cara. Abraço pra Rose. Vamos ver, eu tô no Wikipedia do cara aqui, ó.
Valeu, Javier. É ele mesmo que conferiu.
É ele mesmo, né? Olha aí. Vamos ver, então. Peraí.
Passou o carro.
Passou o carro. Daê! Então, aí ele ganha do Javier Vázquez. Michihiro Omigawa.
Já
é UFC. É, fevereiro de 2011. Pô, um aninho. Cara, quanta luta, bicho. Março de 2010, ele fez 4 lutas em 2010, é isso aí.
Sim.
Lutou em março, em abril, em agosto e novembro de 2010. Ganhou as 4 e foi pro UFC. Estreou no UFC em fevereiro de 2011. Cara, mas nada muito impressionante, né, no WEC, cara. 3 decisions e uma guilhotina.
Mas ele fez o Cub Swanson, né, que tava ali no prime dele. Vem invicto, vale lembrar, né, que ele chega até a disputa do cinturão, deve ser invicto.
É verdade.
Vem com a bagagem de uma equipe super famosa, que é a Alpha Male.
Sim.
E é um cara que tinha uma base de wrestling muito forte. Então, e a gente vai lembrar que a gente tá falando de 9 anos atrás, né? O começo da categoria no UFC. Então.
Verdade, verdade, verdade.
E aí faz sentido isso.
Aí vamos lá. Ele faz a primeira luta dele contra o Michiro Omigawa no UFC em fevereiro de 2011. Aí ele luta com o Haniawa Yaya.
Brasileiro, pô.
Brasileiro?
É, campeão da DCC e tudo. Aluno vai pro Brasil.
Caralho. Hani, eu não sei quem é, cara.
Não?
Não, juro por Deus.
Era da Conselho Tutinho e tá na América do Tutinho hoje.
Porra, eu tô tentando ver aqui, eu não lembro quem é, não, cara. Caralho. É, tipo, o cara lutou agora, né? Em março, inclusive. Tô
sim.
Ué, deve ter aposentou faz tempo já. Não, tá aí. Todo vapor, porra.
Campeão da DCC, tem um jiu-jitsu feroz.
Podcast
cara.
Aí com o Rani. Irmãozão, fãzão aqui, cara. Pô, acompanha a tua trajetória.
Olha lá, o teu fã ali vai. Como é que não sabe que é o Rani?
O cara do Instagram, né? Os caras querem falar, não sabe quem é o Hani Yaya. Ah, não dá.
Hani Yaya.
Porra, foi mal aí, Yaya. Aí tá. Ganha de decisão do Hani Yaya em agosto de 2011. Aí vem José Aldo na frente dele. UFC 142, janeiro de 2012.
Sim.
Vamos falar dessa luta?
Eu tava lá, inclusive, essa luta foi no Rio de Janeiro. Foi, se eu não me engano, o segundo card do UFC no Brasil, já com a Zuffa, né? Foi o main event, e cara, puta, e naquela época tudo que se escrevia de qualquer coisa, de qualquer lutador brasileiro dava audiência, era home do portal, aquele boom violento do MMA, né? Lembrando que fazia tipo um ano, menos de um ano, que o Anderson tinha nocauteado meio fora, daí. Isso foi em fevereiro, agosto teve o UFC 1 e em janeiro de 2012 o UFC 2. Estava no ápice da explosão do esporte. E aí vem o Chad Mendes da Flamengo com o Pateta, brasileiro no corner. O Aldo flamenguista, o Chad até fez uma brincadeira, né? Uma camiseta do Vasco ali, postou uma foto para aumentar os ânimos, né? E, pô, foi uma semana movimentada, foi legal demais aquele evento, cara. Eu lembro até que eu encontrei com a Chrissy Borger, a Chrissy estava na arquibancada vendo a luta.
Caraca.
Na época ela estava com uma suspensão. Enfim, foi uma baita luta, o Aldo era imbatível, ficou imbatível por mais um tempo, né? E ali foi curioso que dá para ver que o Chad ainda estava cru para a situação, para o momento. Ele foi nocauteado no final do primeiro assalto, não tinha trocação para fazer frente com o Aldo. Não, mesmo com a base de wrestling, não conseguiu derrubar o Aldo. Acho que o Aldo, porra, dá pra contar nos dedos quantas vezes ele foi quedado na história
Ah,
dele no
verdade,
UFC.
verdade.
E foi um passeio. E aí esse momento foi imortalizado, porque quando o Aldo vence, ele pula o
Vai pra
cane e vai pra
torcida, né?
torcida.
Animal.
Os
É,
caras ficaram
esse é
putos
bom.
da cara.
É, deu mó rolo, né? Tipo, reclamaram e tal, eu lembro disso. Bom, continuando, essa foi a primeira vez que ele trombou com o Aldo. Aí
Trombou.
vamos. Aí faz
Trombou com o joelho do Aldo.
com o joelho do Aldo, exatamente, no primeiro round. Quase no
A
finalzaço do primeiro round, né? Tá aqui marcado 4h59.
partir daí o Chad virou outro lutador, cara. Depois da primeira derrota dele.
Como, em que sentido?
Ele evoluiu muito rápido.
Ah, tá, sim. É,
Atleticamente,
pô.
trocação, o cara vira um monstrinho, cara.
É, o cara é a hora que faz a diferença do cara bom pro cara regular, né? Tipo, cara regular, tá vindo bem e tal, e leva um atraso desse, e de repente nunca mais volta igual, né? É, tipo, como era antes, o cara piora e não se eleva, né? O que não aconteceu com o Chad, né? O cara evoluiu e usa o atraso como aprendizado, né?
Sim,
Bom, aí ele
não,
faz.
exatamente. É.
Aí ele faz Cody Mackenzie, UFC 148, julho de 2012. Yautzin Mesa, era um UFC na Fox em dezembro de 2012. Cara super ativo também, sempre, né, cara? Duas, três, quatro lutas por ano. Aí ele vai, Darren Elkins, UFC na Fox também em abril de 2013. Clay Guida ganha de nocaute agosto.
Todas até agora por nocaute.
Exatamente, exatamente. É, agosto de 2013. Nick Lentz vai para decisão dezembro de 2013. Aí rola um break de quase um ano e ele tromba com o Aldo de novo. Que eu não lembro agora, essa segunda luta deles também foi sensacional, não foi, cara?
Não, essa de verdade foi sensacional.
É,
Foi uma das
Fight of the
melhores.
Night, Fight of the Year, exato. Bicho, eu lembro dessa luta, cara. As combinações do Aldo, cara, parecia coisa de videogame, assim, parecia Matrix, né? Ele parado assim, aí ele vinha pá, 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 e voltar. Cara, era muito foda, era muito foda.
Mas o Chad nessa luta ele mostra uma evolução absurda em relação à primeira, troca porrada o tempo todo de igual para igual, chega a balançar o Aldo uma vez, toma um knockdown no final do primeiro ou do segundo assalto, junto à grade, assim, que é pesava sobre o joelho dele, só que aí acabou. Cai na
Salvo
grade, só que
pelo gongo.
o gongo salva ele. E aí vai até o final, vai decisão unânime do Aldo, né? O Aldo ganhou claramente 3 de cada round. Mas, pô, a luta foi incrível, lá e cá o tempo todo. O Chad sai bastante machucado. Foi de novo no Rio, né? Teve o U vai morrer, enfim. Foi
Legal,
um
né?
baita evento. Só que, ao contrário da primeira luta, quando o Chad evolui depois de perder a primeira pro Aldo, se torna um lutador completo. A segunda marca meio que
A entrada na lista! Parabéns!
Parabéns,
Chad
Mendes, aqui
Mendes, logo depois participa do top 10! Pô!
eu já diria que é a
Fogos de
questão da
artifício para o Chad
motivação.
Mendes. Desculpa, tá bom, eu paro, velho.
Não, eu diria que foi mais a questão de motivação ali, porque você perde duas vezes pro campeão, que até então era imbatível.
O cara me fala, porra, não
você
vou
não
ganhar nesse cara, que bosta, né?
Aí, você vai fazer, né, cara? Aí, dá um desânimo.
Dá mesmo.
Aí por isso que nesse cenário muita gente mudou de categoria, ele não mudou, né?
É. Ah, aí ele faz uma luta com o Ricardo Lamas, que inclusive a gente deu a notícia ontem que aposentou de vez mesmo.
Grande abraço, Ricardo.
Grande abraço, Ricardão. É. Aí, cara, aí ele entra, tipo, último minuto ali pra fazer aquela luta lendária contra o Conor McGregor.
Substitui o Aldo, que lesionou a costela, né?
É fair dizer que... É justo dizer que foi o cara que mais chegou perto de ganhar do Conor McGregor? Depois da luta do Khabib, né?
Depois do Nate Diaz? Depois de quem ganhou do Conor?
Não, naquela época, tipo... naquela época, assim, tipo, meio que deu
ele
uma desmistificada no Conor, né?
É, ele ganha o primeiro assalto.
Bota no chão, monta, bate Conor pra caralho.
É, mas em nenhum momento ele. É.
E você viu?
Cara, eu acho que em nenhum momento. Eu tava lá, inclusive, em nenhum momento ele chegou perto de uma finalização de nocaute ou abalou.
Diz que ele batia no Conor, o Conor olhava pra ele e falava assim: It's that all you got?
É. Tipo... Não, provocou pra caramba,
cara, absurdo, assim. Né, cara, absurdo. Diz que ele vinha, o próprio Chad Mendes falou, cara, que ele ia com o cotovelo assim, e dava assim aquelas puta cotovelada nele, o Conor olhava pra ele e falava assim, tá, é só isso aí, que mais? Manda mais, cara, isso desequilibra qualquer um, né, cara, não tem jeito, o cara, porra, é muito foda.
E ele não fez camp, né, cara, então ele deu uma cansada,
morreu, foi, acabou o quê? Segundo round, né, segundo round. Morreu, né? O Conor usou uns chutes no corpo, bem dado ali também. Já...
Ele tenta uma guilhotina em algum momento ali, não encaixa, aí puta, o Conor mata ele.
É, pô. É...
A diferença de tamanho era muito gritante, cara. O Conor é grande pra categoria.
É,
mano.
Verdade.
É, né? O Chad é alfa meio, né, cara?
É, toquinho.
Os cotoquinhos da alfa meio.
Os cotoquinhos.
Ainda bem que é em português o podcast.
É.
Para que a Natasha traduza pra ele.
Aí é o seguinte. Aí ele vai... Frank Edgar. Que é...
Ele mesmo ano.
Na finale do Tim McGregor contra o Uriah Faber. Como é que foi essa... Só mudando um pouquinho de assunto. Essa Ultimate Fighter com o McGregor e o Faber. Eles não iam lutar já mesmo, né? Já era acertado que eles não iam lutar,
já,
né?
Já, tanto que essa final que você está falando é o dia antes da luta do Conor com o Aldo. É, o que o UFC fez foi o seguinte, estava planejado Aldo e Conor
para
julho. Uhum. O Aldo machucou. Mas ele já tinha no plano também que o Conor liderasse o The Ultimate Fighter, que é o reality show, enfim.
Entendi.
Só que aí cai a luta do Aldo. O Conor ganha do Chad Mendes, eles falam, cara, vamos fazer o reality show com o Conor, e ele pega o Aldo depois, dane-se, quem é? O Faber? Aí casaram o Faber,
entendi,
de boa.
Entendi.
E foram três eventos seguidos naquele dia, foi quinta, sexta e sábado. Tá. Foi puxado.
Ele perde pro Frank Edgar, nocaute no primeiro round.
Ele leva uma surra do Frank Edgar.
Surra, né? Aí ele vai, 3 anos, ele é pego no doping, né?
Flagrado no doping, cumpre suspensão por 2 anos.
É.
Ele já não era o mesmo em todos os sentidos que você imaginasse.
Quando voltou, você diz, né?
É, não, assim, aí, pô, ele perde do Conor, nocauteado. Aí contra o Frank Edgar, que se esperava uma luta épica dos dois, putz, ele ficou muito ok no que era esperado. Nocauteado, flagrado no doping. Nesse período de suspensão, que mais se viu dele era ele caçando, viajando. E a motivação dele cada vez mais...
E provavelmente pausa. O business do cara disparou e que é o que meio que faz sentido, né? O cara volta, faz uma luta, ganha do Miles Jury em julho de 2018.
Que deram a luta pra ele realmente dar uma...
motivada,
né?
Performance da noite, ganhou bem, eu lembro dessa luta. E aí ele pega o prospect, né, o up-and-comer Volkanovski.
Do mesmo jeito que botaram o Jury falando assim, que é, dá uma motivada.
Botaram assim, ele pro Volkanovski, né?
Tá motivado agora? Então vamos ver. Aí, porra, botaram com o Volkanovski.
Ah, tá motivado, né? Tem um cara bom pra você lutar aqui, então. Vamos ver o tanto que você tá motivado mesmo. Vamos ver qual é que é. Aí ele perde de nocaute pro Volkanovski no segundo round. E luta da noite pro Volkanovski, né?
Cara, nessa noite foi John Jones e Gustafsson, Cyborg e Amanda. Uhum.
Cyborg UFC Amanda, 232, foi? Né?
Amanda, exatamente.
É, isso mesmo.
Aí, o Volkanovski atropela ele, cara.
Aí o cara aposenta. Foi quanto tempo depois disso?
Foi 5 meses. Foi no começo de 2000, primeiro semestre de 2019, né, nosso aposentadoria.
É. E que meio que faz sentido, né, cara? Você vê aquele tempo que ele ficou fora, deve ter focado mais no negócio dele, volta...
As fala, três porra, últimas derrotas foram por nocaute, do tipo, velho.
Qual o impacto que tem o cara ficar 2, 3 meses fora do business dele, entendeu? E, sendo que o business dele, principalmente, é ele que leva os caras pra fazer, ele participa ativamente da parada, então...
Ele precisa estar lá, a imagem dele que vai nas redes sociais.
Exato, exatamente. Aí deve pesar, o cara deve falar, porra... Mesma história que o Brandon Schaub conta, né, cara, que no finalzinho da carreira dele do UFC, ele já tava fazendo um podcast com o Brian Callen, que, aliás, acabou o The Fire and the Kid, você sabe, né?
Não sabia, não. Sabia.
O Brian Callen tá com umas acusações de assédio sexual... Se afastou, tipo, os produtores estão falando, a empresa que meio que banca eles, falaram que, eles não querem o cara de volta.
Ele se afastou ou foi afastado?
Ele se afastado.
Se foi afastado.
Ele foi e afastou. E ficou assim, aí acho que parece que eles vão estar fazendo um show... anunciaram que iam fazer um podcast pago pelo Patreon, você assinava pelo Patreon, e aí anunciaram, fizeram mó bauauê e aí tiraram os posts do ar, ou seja, deve ter alguém ameaçou os caras de processo, tá bagunçada a história. Mas o Brandon Schaub, que lutou, foi o cara que perdeu de nocaute pro Minotauro aí no Rio de Janeiro, lembra o Minotauro? Sim. Não pra você, eu tô falando pros caras dos ouvintes. Porque no Brasil ninguém deve nem saber quem é o Bruno Schaub.
Ah, lembro. Só lembrar então, do Minotauro ali no Cotiano.
Então. E aí ele tem um dos podcasts mais famosos aqui dos Estados Unidos, né, cara? 2 ou 3, inclusive.
Ele desculpa faz... aí, mas você gosta do podcast do Bruno
Não
Schaub,
gosto,
cara.
Não gosto.
Porra, eu não gosto dele falando, cara.
Ele é super pra baixo, cara.
Reclama o tempo todo, cara.
O tempo
cara.
Todo, cara. Só fala mal do UFC. Ele tem uma briga com o Dana White, né, cara? Que ele foi um dos primeiros caras que levantou a bandeira contra o Reebok. Logo quando ele tava saindo, entendeu? Então causou um atrito.
Com razão. Tem a razão
100%.
Dele,
não, ele é muito amigo do Joe Rogan também. Rolou um pau ao público.
Um amigo filho da mãe, né?
Mas rolou um negócio público dele com o Dana White, porque ele foi e falou que, porra, tá perdendo muito dinheiro. Aí o Dana White meio que deu risada, tirou um barato da cara dele e falou, pô, que dinheiro que você tá perdendo, né? E ele levou no Joe Rogan a declaração de imposto de renda dele, mostrando que ele tinha ganhado $100 mil de patrocínio na última luta dele.
Foi nesse episódio que o Joe Rogan falou pra ele, cara, desculpa, mas eu acho que você não é um...
Não foi nesse. Esse episódio foi logo depois da luta com o Travis Brown. Ele tava de cara inchado ainda. Tava de cara inchado. Episódio lendário, cara. Que o Joe Rogan chega pro cara e fala, bicho, tem uma ponte. tem uma ponte. Os caras estão ali, os top 5, 3, estão ali, cara. E você tá aqui desse lado da ponte. E você nunca vai conseguir atravessar essa ponte. Cara, foi
foda.
Pegou pesado. Ele falou: ó, você não se mexe bem, você não bate bem, você não chuta bem, você
não
wrestle
bem, você
não tem queixo. Assim, cara, foda. Destruiu, cara. Falou: ó, você parecia um amador lutando contra um profissional. E você vai ter que pensar o que você vai querer fazer na sua vida, que acabou com o Brandon Schaub. Mas eu ia falar que o Brandon Schaub falava. Porra, esqueci agora. Por que eu comecei a falar do Brandon Schaub?
Podcast dele.
Mas era alguma outra coisa. Ah, cara, eu não vou lembrar agora. Puta que pariu, fugiu. Ah, eu tava falando do...
Posso lembrar então de uma infeliz declaração do Brandon Schaub, já que ele tá falando bem dele?
Como é que é?
Oh, Cara, eu
Travou aqui.
posso lembrar de uma infeliz declaração do Breno Chaves?
Pode, lógico, lógico.
É, uma vez ele já namorou a Ron.
É verdade.
Aí tem uma, acho, inclusive, que foi no podcast do Rogan, tá vendo? Ele é de Bravos, tá, talvez você esteja confundido, mas ele falou que ele era muito homem pra Ronda Rousey.
Ai, caralho.
Era muita areia pro caminhão da Ronda.
Ele falou, né? É, se acha.
É, falou de Bravos.
É foda, ele é foda, ele é foda.
Se acha demais.
Pra caralho, pra caralho. Bom, mas ah, então, eu lembrei agora o que eu ia falar. A gente tava falando que o Chad Mendes já devia estar dando um up no business dele, e aí olha, não vale a pena. O Brandon Schaub falou isso. Na época que ele tava saindo do UFC, ele já tava com o podcast, e o podcast dele já tava assim, bombando muito. O Joe Rogan ajudou muito, levava os caras semana sim, semana não, e falava, ó, The Fighter and the Kid, não sei o que, blá blá blá. Aí ele falou que, coincidentemente, foi um dia que chegou um cheque do UFC, ou caiu um depósito do UFC na conta dele, e foi o dia que ele recebeu o cheque dos patrocinadores, da produtora, que eles tinham. O podcast deles era com a Fox, acho. Então, os caras juntavam tudo e pagavam eles uma vez por mês também. E aí ele falou, cara, é tipo, era a mesma coisa. Entendeu? Tipo, um cheque aqui, o cheque do UFC aqui, o cheque do podcast aqui. Ele olhou para um, olhou para o outro, falou assim: porra, eu vou querer ficar tomando porrada na cara ou ficar aqui
Dar o cerebral.
batendo papo com meu amigo e ganhando a mesma coisa, entendeu? E aí foi meio que quando ele falou que foi aí que ele mudou de ideia mesmo, que não deve ter sido bem assim, né? Tipo, depois de apanhar do Travis Brown pra caralho, o cara falou: é, pensando bem, acho que podcast é uma boa. Então, eu acho que foi mais
Faz
ou
todo
menos isso que
sentido.
aconteceu com o Chad, né, cara? Pelo menos faz sentido depois da suspensão e tal.
É, porque ele teve um período de 2 anos e meio ali que ele pôde aproveitar a empresa dele, né?
É, exatamente.
Pô, depois de 2 anos e meio, a empresa já tava dando lucro, ele sentiu como era, viu dando certo. E
Exatamente.
cara, quer que a nova vida de atleta
O
é
futuro do
curta.
cara também, né, cara? Exatamente.
Ele pode tocar essa empresa por anos e anos. E ele gosta muito de
É
passar. Então
verdade.
falou, cara, perfeito.
Verdade mesmo.
Perfeito.
Então,
E aí, assim,
parabéns.
pessoal, na academia ele já não estava indo treinar. Eu vejo motivação, mas cada vez foi treinando menos, chegou mal e falou: quer saber?
Foda-se.
Acordar às 6 da manhã para mijar no copinho da usada, se fuder.
Tomar no cu, né, cara? Foda. Foda.
Aí foi bom.
Então, parabéns aí pro Chad Mendes na aposentadoria. Parabéns por ter feito parte da lista top 10 do MMA hoje. Aê, Chad Mendes! E vamos pro Aldo.
Mandar pro alto aqui.
Tem vinheta pro José Aldo? Não, né? Tá bom, não vou fazer vinheta.
Não. Respeito ao caramba.
Porra, 100%, cara. Amo o cara. Vamos lá.
Tanto é que deixou para ele ser o último na lista,
É
né?
o
Pra ele não
último
ver.
na lista. Vou acabar em. Vamos acabar em grande estilo aqui com o Aldo. De novo, a gente falou já isso antes, né? A história com o Aldo é. Acho que perdi. Eu sempre tinha falado, lembra, cara? Eu falei, eu quero muito sentar com o Aldo e com o
Barão.
Barão. Eu falava isso demais, para tentar entender o que que acontece, como é que o cara vai de ser o cara mais dominante do mundo pra ser um cara regular. Tipo, não é um lutador ruim, de forma alguma, mas tá longe de ser a força que era antes, né? E o Aldo, a gente conseguiu. O do Barão a gente especulou, ele meio que falou, né, da mudança para os Estados Unidos, ele não se adaptou e tal, que faz 1000% de sentido. E com o Aldo, cara, foi a história do Brochei, cara, que também faz todo sentido, entendeu? Eu fiz um breakdown com ele da luta do Conor McGregor para frente. Tá? E vamos lá, e fui assim, literalmente luta a luta, até a última com o Peter Yan. E eu falo, a gente fala, o Aldo nunca mais foi o mesmo depois da luta com o Conor. A gente esquece que ele, a gente ficou tão agarrado nessa opinião que a gente esquece que o cara, um ano depois, o cara vai e ganha o cinturão contra o Frank Edgar no UFC 200. E ele fala, mas eu não queria o cinturão, eu queria a revanche. E aí a dor e o rancor, talvez rancor, né? Vem porque ele vê o Conor McGregor mudar de categoria, o UFC fazer o que o Conor McGregor quer, porque o cara tá trazendo milhões para a empresa. Cá entre nós, o Aldo nunca foi um grande vendedor de pay-per-view, então isso influencia muito no poder de palavra do cara, né? Então, tipo, porra. E o cara, e a luta que o cara queria, assim, pra, por coisa de lutador, né? Porra, pô, eu vim invicto, eu vinha dominante, não sei o quê, papapá. Eu queria aquela revanche, entendeu? Mesmo que eu perdesse de novo, mas eu queria aquela revanche. E não 10 deram...
anos invicto, né, cara?
Pois é, porra. Pois é, merecia revanche. A gente ainda falou, ó, se o UFC desse uma forçadinha de mão, de repente conseguia convencer o Conor a fazer mais uma luta. Ele falou, pois é, mas aí os caras nem tentaram. Foram mais ou menos, tipo, fazer o que o Conor quer e assim fica. E aí ele falou que ia aposentar, lembra? Logo depois disso, ah, vou lutar boxe. Aí o UFC brigou, falou, lutar boxe, você não vai. Você tem contrato com a gente, você não vai lutar nada. E, pô, aí ele meio que deu uns passinhos pra trás, pensou com a carteira e vamos e bola pra frente. Mas a história do cara começa aí, né? Tipo, pô, que bosta, os caras me dão zero valor, né? É uma merda isso.
É, tem... Bom, o Aldo, depois na luta com o Conor, ele tinha coisa de 28, 29 anos. E já era, tipo, vai ser Roda Fama, era o campeão imbatível, invicto por 10 anos. Ou seja, ele começou muito jovem e chamou atenção desde muito jovem. Então ele com 28 anos ali vai lutar com o Conor, já tinha 25 vitórias, né?
Absurdo.
E aí, a gente sempre puxa um aspecto diferente de todos que estão nessa lista. Do Aldo, eu faria uma comparação. A grosso modo, como vamos por um Ronaldinho Gaúcho, assim, não no sentido da queda, mas no sentido da cobrança, porque é o cara que se torna refém dele mesmo, né? O Ronaldinho, depois daquelas duas temporadas insanas dele, dali pra frente ele podia jogar bem, né? Ele fez muita coisa, podia jogar bem, mas ele ia ser sempre comparado àquele monstro de duas temporadas, assim como o Aldo. Lutou com o ganhou do Edgar, ganhou do Moicano, Jeremy Stephens, mas a cobrança dá muitos fãs, até de forma um pouco errada, na minha opinião, cobram ele e, cara, você tem que ser aquele imbatível que não
existe
para o MMA, né?
É verdade.
Então, eu acho que tem uma cobrança de um período que, lembrando que o esporte evolui muito rápido, a gente está falando de 5 anos de janela, né? E, pô, o Aldo é vitrine faz mais de 10 anos, cara. Ele é estudado por todo mundo da categoria. Todo mundo da categoria acompanha isso do Aldo por no mínimo 10 anos.
É.
Se pegar o Marlon Moraes, já foi na Nova União quando no começo da carreira treinar com ele. O Peter Young já foi na Nova União treinar com ele anos atrás, 5, 6 anos atrás.
Referência, né, cara? Tipo, treinar com o melhor do mundo, né?
Exato. Então o cara sempre foi referência, sempre foi alvo. E aí soma tudo isso com a brochada que ele deu, merecida ali, né, porra, 10 anos invicto, percou uma luta de 13 segundos, foi um golpe, né, cara?
Exatamente, e é o que eu falo com ele.
E não tipo, dá um revanche pro cara,
porra, eu falei tudo com ele disso, cara. Eu falei, a gente tava num papo legal, tá ligado? Então eu falei, cara, a galera fala que te provocou muito, porque ele fala que como ele fez aquela promo com o McGregor primeiro, antes dele se machucar, falou que pra segunda luta eles estavam malandros já, tipo, sabe o que vai vir. Falou, na primeira vez eu fiquei puto, mas você que tem aquela história demais, né, do a gente lembrei. Falou ao vivo aqui, não?
Não, lembrei agora que eu tinha que falar essa história.
É verdade, a gente falou semana passada, né? Tá certo. É, você me contou depois, é verdade.
É verdade.
Boa, deixa eu só terminar. E aí ele falou que ele fez aquela primeira tour com o cara lá, cheio de merda que aconteceu. Aí ele se machuca, rola a luta com o Chad Mendes, que a gente falou agora há pouco. Aí depois ele volta pra fazer a luta com o McGregor. E ele falou que ele já esperava a provocação. Então ele fala, a segunda vez não, eu já tava bem. Ele fala, cara, ali eu errei mesmo. E ele descreve direitinho o que ele fez. Ele falou, pô, foi assim, devia ter ido assado. E eu ainda... uma moral batendo papo com o Aldo, né? Eu falei, bicho, a verdade, vocês estão ali pra trocar porrada, cara. Você tá pra dar porrada nele, ele tá pra dar porrada em você. Eu acho que uma luta de 13, onde você é nocauteado em 13 segundos, conta praticamente como nada, né? Tipo, é muito melhor ser nocauteado em 13 segundos do que levar uma massa 5 rounds, né? E perder, que todo mundo fala, caralho, não dá pro cara. E aí que você espera a revanche, porra. Um nocaute desse é um golpe entra, o cara cai, eles estão ali pra isso. E acabou. E foi assim. Aí ele descreve, a galera assiste lá no podcast com o Aldo. Tem uns clipes, que porra, eu fiz acho que uns 10 clipes desse podcast que eu fiz com o Aldo no YouTube também. Tem lá, inclusive, desse trechinho que ele fala que ele errou. E eu ainda brinco, eu falo, porra, você errou, mas mesmo errando, você acertou uma direita nele ali, que se ele não acerta a esquerda em você, quem balançava era o McGregor. Entendeu? Então, porra, tem aquela parada de contundência. Ele machuca, ele abre o supercílio do McGregor praticamente nocauteado, né, cara? Porra, é muito sensacional. Agora conta a história. O Diegão foi o cara que causou o maior... Tá bom, vai, conta.
Olha o exagero. Ele era pra lutar em julho, ele se enfrentaria em julho. Então, desde em março, o UFC iniciou uma tour em alguns países para promoção da luta. Uhum. E o primeiro encontro com a empresa foi aqui em Vegas, né, no Cassino dos Feriquitos, o Red Rock. E foi bem tranquilo, assim, uma salinha pequena, alguns jornalistas, 10 ali. Entrou o Aldo, depois falou que a gente saiu, entrou o Conor. Essa tour, o pessoal deve lembrar, termina na Irlanda, num lugar lotado, quando o Conor rouba, né? Pega o cinturão da mesa do Aldo, levanta. Cena clássica. Essa é o final da tour. Nesse primeiro evento ali, só com jornalistas, o Aldo veio primeiro. Eu lembro que a Anaísa estava traduzindo, enfim, teve uma conversa tranquila. E eu lembro que ele mencionou o seguinte: muitos perguntavam da provocação, o poder do Conor de entrar na mente. Ele falou: pode falar o que quiser, só não toque em mim. Se encostar em mim, algo vai acontecer. E aí, quando o Conor entrou, e aí lá no metade da entrevista eu perguntei pra ele.
Esse que vos fala.
o Aldo acabou de falar com a gente. Ele disse que se você encostasse nele, algo de ruim aconteceria. Como é que você vê isso?
E a feição dele muda. Você me mandou o clipe, hora, né, cara?
Eu mandei o vídeo, né? Na hora ele tá falando, daí eu faço, ele olha pra mim, daí ele começa a olhar pra frente assim. O que ele vai fazer? Isso é medo. E daí fica meio falando sozinho. Aí o cara tenta fazer uma pergunta, daí ele ainda não responde, ainda tá lembrando o que ele vai fazer.
Com a coletiva de imprensa, parabéns, chegou.
Ah, depois ele voltou normal e respondeu. Mas aí teve um momentinho de uns 20 segundos que ele ficou meio puto. E curiosamente, num dos episódios dessa tour, tem um momento até que o cara do UFC que tava filmando os encontros, ele registra nos bastidores. Acho que é de um programa de TV. Que o Conor é muito moleque, ele senta atrás do Aldo, ele encosta no Aldo, ele segura, pega no ombro dele e faz assim. O Aldo fica puto, ele fica puto e o Conor faz. Aquela cara de louco. E o Aldo fica muito puto, dá pra ver na cara do Aldo. Cara, não encosta. Tá ligado? Aí foi o ponto
até isso.
E vai terminar com eles pegando
cospe
o cinturão.
Aqui, né? Cospe aqui.
E termina com ele pegando o cinturão do Aldo, que nem era o cinturão do Aldo, era só o cinturão que botaram lá. E o Aldo ficou puto, ele sabia, daí, enfim, foi aquela história. Cara, aquela cena maravilhosa.
Muito boa. Essa é a história que a gente anunciou semana passada que ia contar. Eu já sabia, porque eu não aguentei esperar. Eu falei pra ele: acaba o podcast, você vai me contar essa porra dessa história agora que eu quero ouvir. Muito bom. Só causando confusão.
Gente.
Parece aquelas chamadas da sessão da tarde, né? Uma galera do barulho causando grandes confusões. Então tá. Aí ele perde pro Conor, falamos de tudo isso já. Volta no UFC 200. Porra, card fudido. Ele falou, inclusive, que significou muito pra ele lutar naquele card, porque era um grande marco pro UFC. Porra, era Misha Tate contra Amanda Nunes, Brock Lesnar contra o Mark Hunt, o Daniel Cormier contra o Silva e o Aldo contra o Edgar.
Isso.
Tá?
Barreta lutou também contra o Mossassi. Lutou uma galera.
Porra, ó, vou continuar. Aí teve Ken Velasquez contra Travis Brown. Que acho que foi a última luta do Travis Brown, foi isso?
Foi uma luta bem ruim, na verdade. Bem ruim.
Quer ver? Eu acho que foi. Não. Ih, cara, ele lutou pra caralho depois. Ele lutou no. Perdeu do Verdun, perdeu do Derek Lidl e perdeu do Olenek. O cara tá. O meu amigo do Instagram lá tá. Não, cara, não foi a última luta, caralho!
Foi treinar com o Edmond. Esqueci o nome do treinador da Raw, não.
Edmond.
Esse mesmo. Esse que ele dá.
Edmond Hachkasiasas. Tá. Aí ele ganha do Edgar. Porra, lutão também. Era pra ser o cinturão interino, né? Porque eles não sabiam o que tava rolando. Depois virou o cinturão de verdade. Aldo campeão de novo. Enfrenta um ano depois o Max Holloway, cara. E ali eu acho que foi a hora que a gente viu um Aldo humano, né, cara? Perdeu pra caralho. Eu ainda acho que foi a única hora do podcast que ele deu uma estressada comigo, de leve, assim, tipo, não gostou, certeza que não gostou, mas eu falei pro cara, falei, bicho, eu não vou falar um negócio diferente do que eu falei em outros 20 episódios, porque, porra, aí vamos chamar de hipócrita, né? Então, tipo, a gente perde o amigo, mas não perde a opinião, pô. Eu falei pra ele, ó, bicho, ali, cara, é uma luta que o estilo é uma bosta pra você. Aí foi a hora que eu falei pra ele, eu falei, cara, de 20 lutas, eu falei 20 pra tentar aumentar. A comparação, normalmente a gente fala 10, né? Tipo, ah, se lutar 10 vezes, foi, ah, se lutar 20 vezes, acho que 15 você perde. Falei, cara, é só questão de estilo, entendeu? Não, não,
ele ficou puto?
Não ficou puto, jamais, de jeito nenhum. Ele ficou, tipo... Você consegue ver que ele falou, tipo, não acredito que esse cara acabou de me falar isso, tá ligado? Que ninguém fala uma porra dessa pro cara, né? Mas eu falei, ó, bicho, eu acho que aquele estilo pra você não vai bater e não vai bater nunca. Todo mundo tem um, quem não tem é porque não achou ainda. Entendeu? Então, o estilo ruim pro cara tá ali, eles só não lutaram ainda, entendeu? Então, aí ele conta como é que foi a luta e tal, não sei o quê. E aí ele fala uma coisa interessante, cara, que a revanche... Ele perdeu por raiva. Ele falou, tipo, se teve uma coisa que me atrapalhou mentalmente, voltando à história do Conor, né, que você falou, ah, a provocação entrou, você tava com raiva e deixou a emoção tomar conta. Ele falou, o que me atrapalhou na segunda luta foi isso. Eu deixei a emoção tomar conta. Eu tava cego pra revanche, queria bater no cara de qualquer jeito, aceitou a luta. O Max Holloway, eu acho que ia lutar com o Frank Edgar, e acabou trocando, caiu a luta, e o Holloway e o Aldo aceitou a luta com um tempo curto, não tipo duas semanas, mas sei lá, um mês e pouco, não fez a preparação que tinha que fazer, não dava tempo, e ele ainda conta que ele falou com o Dedé Pederneiros, ele falou, bicho, eu vou pra matar ou morrer, eu vou pra nocautear e vai ser assim, ou ele vai me nocautear ou eu vou nocautear ele.
É, a primeira luta ela foi bem interessante de ver, né, como você mencionou ali, a gente viu de fato o Aldo perdendo uma luta, foi no Brasil, ele começou melhor, ele ganha os dois primeiros rounds, só que era um ritmo, uma intensidade que estava exigindo muito dele, ele priorizou muito o boxe para aquela luta, né, e não é questão de envergadura, é questão de passada de perna, né,
o Hall
é muito maior.
Inclusive um cara comentou isso, não, porra, você fala bosta pra caralho, não é bosta, é... Eu não tô falando... Porque eu falei, o cara é muito mais comprido que você e luta um estilo parecido, entendeu? E aí eu não tô falando de... Você tinha me falado, inclusive, que a envergadura do Aldo é maior que a do Holland, não é isso?
É, meia polegada.
Mas a diferença é o range ali, o alcance é a diferença, entendeu? Pô, o Aldo tem que dar 3 passos pro Holland dar 1.
E foi isso e a longo prazo, né, entra e sai, roda, persegue, esquiva, cansa muito mais.
Verdade.
E ficou visível, né, e na segunda luta, então, ficou muito mais exposto, tanto que o Holloway domina inteiramente, a partir do segundo round é um passeio, né.
E é o que o Aldo fala, né, ele falou, pô, eu fui pra porrada, eu não tinha cardio pra durar 5 rounds com ele, porque eu não consegui me preparar, então eu falei, eu vou com tudo pra cima e foda-se, seja o que Deus quiser. Aí a gente passa por isso e vai pra luta com o Jeremy Stephens, que inclusive tem o breakdown. é o. O vídeo original acho que tá em disputa com o UFC até hoje. É absurdo, é só porque é o Aldo, certeza. Porque normalmente, tipo, 3, 4 dias. Eu fiz o upload do episódio, tipo, uma semana antes de ir pro ar. Pra dar tempo, porque eu sabia, toda vez que eu boto um breakdown, se tá no ar ali, o UFC derrubou, eu disputei assim, eu vou lá, eu faço um apelo, né, explico, e eles liberam. O do Aldo não liberou até agora, liberou o breakdown que tá no ar, mas o episódio com o breakdown não tá no ar. Tá? Eu boto uma foto em cima, pra poder liberar o vídeo. Mas a gente faz um breakdown, ele conta, porra, ele conta até a história. É uma coisa interessante pra caralho, cara. Deu pra entender um pouquinho o que passa na cabeça dos caras, né? Tipo, o cara tá vindo de uma dupla derrota pro campeão Max Holloway. Então, tipo assim, que não deixou dúvidas, não foi perto, não foi, tipo, decision, split decision, que dá aquela esperancinha. Nada, foi assim, foi devastador. A primeira e a segunda muito mais, né? E aí o cara volta pra fazer uma luta com um cara perigoso e ele tem que ganhar. Não é isso? Tipo, ele tem que ganhar, não tem opção. E sim. Aí, como se já não bastasse essa pressão do cara ser o José Aldo, ter que ganhar a luta porque tá vindo de duas derrotas, o Brasil muito solidário e compreensivo tá falando o que falou nos comentários do vídeo no YouTube. Eu apaguei pelo menos uns 150.
Ah, você apaga mesmo?
Eu apago mesmo, cara. Não tô nem aí, não. Eu, tipo, se eu vejo, eu apago. Se eu vejo, eu apago. Eu sempre dou uma olhada. Se o cara tá ofendendo o convidado, eu apago numa boa, cara. Não tem porquê. Não acrescenta absolutamente nada, nem pro podcast, nem pro canal, nem pra quem quiser ler os comentários, entendeu? Você quer fazer uma crítica decente? Faz uma crítica decente, vai ficar lá. Agora vai falar, ah, o cara é um bosta, o cara é um covarde, tem que se foder mesmo. Tem que... Ah, que isso? Não tá em casa, pô, o canal é nosso, vai tomar no cu, eu apago mesmo.
Os valentes não tem.
Democracia zero aqui, bicho. Apago mesmo. Não é. É um espaço público pra quem consegue se comportar como uma pessoa normal. Se você vai lá. Você tem coragem de olhar na cara do Aldo e falar uma porra dessa? Se você falar pra mim que tem, eu deixo o comentário lá. Né? Então, porra, é assim.
Aí você vai lá, fala,
Marlon, filma, Marlon, cara, fez o melhor comentário da vida sobre essa história do Aldo. Os caras falam, os caras falam que o Aldo não chuta. Fera, o Marlon, né? Fera, seguinte, meu irmão. Tu tá achando que ele não chuta? Tu chuta melhor? Bate o peso, vai lá e chuta o cara. Eu achei demais. Eu repeti já isso umas mil vezes, cara. Eu achei muito bom. Bate o peso, irmão. Entra lá no cage e vai lá e chuta o cara, então.
Foda.
Demais. Bom de papo pra caralho.
Fera.
Ó, aí, bicho, aí já se não bastasse essa pressão absurda que já tem em cima do cara, ele falou que era aniversário da filha dele.
Qual luta? A segunda?
Com o Jeremy Stevens.
Ah, com o Jeremy Stevens.
Era no fim de semana do aniversário da filha dele, ou aniversário, ou era no sábado, ou era no domingo. E ele prometeu. E ela já estava mais velhinha, ele falou, ela já entendia, e ele prometeu uma vitória pra ela. E aí é a hora que ele cai de joelho no chão depois da luta e chora tal, porque é o peso que saiu das costas, nem por isso, pela promessa que ele fez pra filha, cara. Foda, né?
O Stephens pagou a conta, né? Alguém sempre tem que pagar a conta.
Sempre, porra, cara. Aí aquela luta foi sensacional. A gente fez um breakdown que não foi muito breakdown, porque ele descreveu a luta inteira em 30 segundos e a gente ficou assistindo a luta junto.
É, porque a luta é movimentada, né, cara? Bastante. Enfim, tem aquele momento épico que o Aldo faz o cara se curvar com o body shot, né?
Animal. Vou botar o link do breakdown aqui na descrição do vídeo pra galera poder assistir. Muito legal. E vou botar o link da coletiva também que você me mandou. Eu vou achar. Me manda de novo se você tiver na mão rápido aí. E eu vou botar na descrição também pra galera ir ver que a cara que o McGregor faz é sensacional. Tipo, a Zeda, né, cara? A Zeda ali. Ele tá assim, aí ele faz assim. Você vê na lá, é muito bom.
O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Isso é medo. São Pedro.
Pai, um velho resmungão, né?
Então, mas cara, essa do Stephen, até porque, né, nocautear o Stephen no primeiro round, né, cara, o Stephen é porradeiro pra caramba. É, mostra muito do momento do Aldo ali, né,
Verdade,
vindo de
verdade.
duas derrotas, enfim.
Muito
Mas,
bom, cara.
cara, assim, de novo, né, como é que a gente pode dizer, comparando o Aldo com os demais nomes da lista? O Aldo se prova bom o suficiente para passar o carro no Steve, se prova bom o suficiente para nocautear o Moicano.
Pois é. E o Moicano, cara, é um cara que a galera fala que é um bicho monstro, né, cara?
Nossa, nossa.
Total, assim. E rolou um respeito, né? Tipo, deu aquela estremecida do cara lutar contra o ídolo, né? É foda, né?
E aí, esse parâmetro, né, o que eu tava falando antes do Aldo ser cobrado pelo que ele fez no passado. Com qualquer um lutador de 33 anos, que é a idade do Aldo, tá no UFC, nocauteia o Moicano, nocauteia o Stephens e perde do Volkanovski. Cara, ok, o Volkanovski é campeão. Perde do Marlon, perde do Holloway, ok, né? E nocauteia esses caras, tá ok. Pro Aldo não é ok, porque o sarrafo dele tá muito em cima no nível de
Foda.
cobrança. O cara foi campeão invicto por 10 anos. Tem que passar o carro em todo mundo, fera. É, tem que
É, pois é.
chutar, chuta, chuta. Pô, toda a luta do Aldo é os caras, tem que chutar,
Tem
tem
que
que
chutar.
chutar.
Cara, a história do
Bom.
chute, eu sou convencido de que tem alguma coisa a mais ali. A gente viu na luta com o Peter Wang, por exemplo. Eu nem quis entrar nisso. Ó, quando você tá conversando com o cara, num bate-papo do nível que tava o meu com o cara, assim, de você pegar o José Aldo falando, porra, brochei. Entendeu? Tava num ritmo legal, cara. Eu tava assim. Porque você sente o cara, né? Tipo, você sente até onde você pode ir e do jeito que ele te responde, aí você recua ou você continua. Eu fui abrindo, abrindo, abrindo e fui falando, tanto que me deu confiança de chegar pro cara e falar, confiança de chegar pro cara e falar: ó, se você lutar 20 vezes com o Holloway, você perde 15, porque o estilo e tal. Ele não concordou nem discordou. Porque também corre o risco, a pessoa, o cara aponta lá e fala: que isso, nem fudendo, você tá maluco? Entendeu? Tipo, era um risco que eu corria. Agora, eu não quis falar de chute, de ah, que não sei o quê, mas é claro, ele tava chutando, tava indo bem. O Peter Wan sentiu feio um dos chutes que ele deu, do cara deu uma balançadinha, mancou e o caralho, e o Aldo simplesmente parou de chutar logo depois daquilo. É impossível em qualquer time de MMA. Qualquer lutador, ainda mais um lutador com o QI que tem o Aldo, o QI de luta que o Aldo tem, o cara não perceber que ele tava machucando, que os chutes estavam entrando. Ele tem alguma porra ali que dói, que machuca ele, e ele para porque não dá pra fazer. Eu sou convencido de que é alguma coisa assim.
Não sei se chega a esse ponto, não. Ali me chamou. Quando o Peter lutava com a base de destro, o chute do Aldo entrava. Quando o Peter trocava para a base de canhoto, o chute tinha mais dificuldade de entrar e o Peter conectava o contra-golpe. Então a troca de base dificultava assim o chute. E detalhe de luta, cara, detalhe de luta, porque o Peter é um cara que é meio. Acho que é ambidestro, que ele luta muito bem com as duas
É,
bases.
isso é verdade. Isso
Então isso
é verdade.
complica sim. É, com a base de canhoto, né? Porque com a base de canhoto e jogar espelhado contra o Vest, se você chutar, é o direto para entrar, cara. É um, dois. Então acho que isso atrapalhou sim. E cara, Peter foi muito bem naquela luta. O Aldo lutou pra caramba, mas o Peter foi muito bem.
Foi o gameplay perfeito, né? E aí
É.
eu criei uma. Não é nenhuma desculpa, mas eu tentei analisar a história toda, porque. E de novo, eu falei para ele, e aí eu falei no podcast com o Eric Abarracin, né, cara? Eu falei, bicho, eu tive o Aldo aqui no podcast, e o Eric também não gostou. Eu tive o Aldo no podcast e eu falei, cara, que se o Aldo fosse lutar com o Cerrudo em São Paulo, o Aldo ia ganhar, porque é uma situação que ia ser 1000% favorável pro Aldo. Tudo ia ser favorável pro Aldo, tudo. É o Aldo, é o Brasil, é cinturão. Ele tá vindo bem, ele vai ser bem maior que o Cerrudo, porque, pô, o cara é pequeno pra caralho, não dá pra negar, é um bicho, né? Mas é um cara pequeno, isso aí faz diferença, cara. E eu falei isso pro Aldo, e aí vem uma outra coisa interessante, que ele chega e faz: olha, tem todo esse circo armado, esse espetáculo lutar no Brasil, o cara chamou ele pra porrada, ele tava super motivado, ele falou, pô, que legal. É minha chance, desceu de peso bem, fez uma puta luta boa com o Marlon. Ia ser a segunda luta dele contra o Cerrudo em casa, pelo cinturão. Aí, eu falei isso umas 20 vezes analisando aquele card lá, né, cara? Eu falei, ó, a combinação dos fatores para essa luta é o perfect storm pro Aldo. Não, não tem combinação melhor na vida. Aí vem a pandemia, cancela o card, para a porra toda, o Aldo não consegue vir para cá lutar, o Cerrudo dá a sorte de fazer aquela luta contra o Dominic Cruz, que aí muda 1000% a história, uma luta praticamente o Cerrudo só perdia aquela luta se ele não aparecesse para lutar. E o Aldo vai lutar em Abu Dhabi, sem plateia, com um cara diferente, um estilo de jogo truncado pra caralho, diferente pra ele também. E aí eu falei, cara, não é o mesmo tesão de novo, né, cara? Não, não dá mesmo, o mesmo pique pra fazer uma porra dessa, né? E ele falou, não dá. Eu fui lá, não, eu tava bem. Não quero que seja de desculpa, eu tava bem e tal. Mas muda, né, cara? É outra coisa, lutar em casa, com a torcida, empurrando, vai, porra, não sei o quê. É uma coisa que ele falou que faz falta pra ele, a torcida, a motivação, entendeu? Então, no nível que esses caras estão, a gente sempre fala isso também, no nível que esses caras estão, uma merdinha qualquer estraga a noite do cara, bicho. A verdade é essa.
E o Peter tava invicto no UFC, jovem, né, 27 anos, embalado, primeira disputa de cinturão da vida contra uma lenda.
E a motivação, o cara tem a motivação que o Aldo não tem, né? Todo mundo vai lutar com o Aldo motivado porque tá lutando contra o Aldo, contra a lenda.
Nesse caso o Peter era tudo, né? Era pô, coroar a carreira, primeira disputa de cinturão, lutando com o Hall da Fama. Foda. Pra ele foi a noite perfeita. Saiu arrebentado também, mancando, mas é isso, levou o cinturão pra casa. Exatamente. Sobrou de coração.
Aí vem, finalzinho, o Aldo fala que ia lutar esse ano de novo ainda. Tá motivado, tá afim. Não fala de almejar cinturão. Ele fala, eu quero ir, voltar e ganhar. E vou começar a usar mais o meu jiu-jitsu, que foi o clipe que eu postei essa semana. Ele fala que ele vai começar, que ele tem um jiu-jitsu muito bom, que ele tá sentindo falta de usar isso. De repente é hora de mudar a estratégia. Evoluir, que eu falei gentilmente da parte de evolução. Bicho, o esporte evoluiu pra caramba. Né? 2-3 anos pra frente muda tudo. Você acha que esse teu jogo o pessoal já cantou, já sabe qual é que é? Ele, não, tá certo, vou começar a usar mais meu jiu-jitsu agora. Tive uma conversa de coração pra coração com meu irmão e a gente decidiu que tá na hora de mudar mesmo e vou levar pro chão e porra, só esperança, né, de sempre, né, cara? Pô, sou
pô, o Aldo foi campeão mundial na faixa. O Aldo foi campeão mundial na faixa marrom, né? Muito completo, cara.
Pô, demais.
Pô, antes de começar a treinar Muay Thai com o Rodrigo Rosa, ele já era muito bom no jiu-jitsu, né, cara?
Verdade.
É enorme. Cara que aprende muito rápido em tudo. Tanto que o wrestling dele é um dos mais difíceis de ser derrubado da história do UFC, né, cara? Tudo que ele faz, ele é bom, velho. Realmente tem esse lance, né? Talvez uma versatilidade maior aí de estilo, de repente bota pra baixo, vai variar no jogo, pode abrir outros caminhos. Ele tentou derrubar o Peter Yan no primeiro round, acabou por baixo, né, cara? E aí tomou aquele golpe no fígado que ele acusou.
Ele sentiu demais, né? Verdade.
Mas, pô. A gente fez um podcast também com ele, a Natácia.
Lá, né? Em Abu Dhabi, inclusive, né?
Não, ela fez uma exclusiva com ele lá depois da luta e a gente fez um podcast com ele.
É verdade, na mesma semana, inclusive.
Ah, na mesma semana que você publicou.
Ah, entendi. Concorrente.
Mas eu te avisei que eu ia publicar.
Ah, lógico, porra. Meu irmão, se você falar assim, eu vou publicar na sexta-feira às 6 horas da tarde, aí eu ia ficar chateado, ia falar, caralho, né? Não tem concorrência, porque a gente não tá ao vivo na mesma hora. É isso que eu falo sempre. Eu falo, bicho, podcast. A galera do Brasil ainda não entende isso. Eu cago pra qualquer um ali. Tipo, pode vir aqui, fala do seu. Não tô nem aí, cara. Porque a não ser que você... E mesmo que coloque no mesmo horário, no mesmo dia, você pode ir lá ouvir do cara, depois você vem e ouve o meu. Não é ao vivo, você não vai perder. Tá lá. Porra, então não, eu sou sossegadão com isso. E achei bacana. Você ligou e falou, oh, cara, a gente fez um negócio. Tem meio que um breaking news ali. Posso postar, cara?
Falei, preciso soltar, cara.
Demorou, vai com tudo. Antes que o cara dê entrevista pro outro canal, né, porra? E fala uma porra assim também. Com certeza. Qual que foi? Eu nem lembro.
É que o dos
Porque
Anjos
eu fiquei
ia
tão
treinar na
puto que
Nova
eu nem
União.
vi. Ah, era
Não,
isso.
que o dos Anjos ia treinar na Nova União. Já está treinando na Nova União.
Sim.
Para o retorno dele aos pesos leves.
Com a história da nutricionista, né? Eu falei disso com ele também, tipo... É, arrumou uma nutricionista foda, né? Pelo jeito. Ele disse que tá bem pra caralho, comendo. Nunca teve antes. Tá comendo o hambúrguer dele... Que foi uma condição que ele falou: ó, você precisa fazer funcionar, mas eu não vou deixar de comer o meu hambúrguer.
O Alto tá fininho, né, cara? O Alto
tá,
que...
tá mesmo.
Cara, ele sempre sofreu, né? Sofreu, enfim, mas. Pra bater meia-meia, mas ele, cara, tá longe de ser um dos maiores meia-meia, velho.
Cara, você sabe uma coisa que ele fala, que ele falou, que foi uma surpresa absurda pra mim? Que foi o Dana White que falou pra ele descer de categoria. Eu não sabia.
O Dedé falava pra ele muito antes. O Barão é maior que o Aldo, cara. O Barão era de 61. Era pros...
Não, mas ele fala que o Dana White ligou e falou com a mulher dele. A mulher dele é a empresária dele?
Não, o empresário é o Dedé.
Então, conversaram, ele falou que a mulher. Ele envolveu a mulher dele em alguma história ali, alguma coisa assim. O Dana White ligou e falou: porra, por que você não luta 145?
E... Um 3-5.
Um 3-5. Um 3-5?
É. O 4-5-6-6, um 3-5-6-1.
Tá, isso. Então é. Por que você não luta 1-3-5? Aí ele falou: só se cortar uma perna minha.
Delicado.
É, aí eles arrumaram essa nutricionista. Ela falou: não. Aí eles fizeram uma bateria de exames, estudos, não sei o quê. E aí veio essa nutricionista e falou: não, dá pra fazer. Dá pra fazer, tá. E vou provar. E fizeram e aconteceram. E, pô, ele falou que tá felizão. E eu falei, caralho, foi o Dana White que chegou e falou? Ele falou, o Dana White que falou. Pô, vem lutar nessa daqui e tal. A gente faz um run pro cinturão e tal. Falei, porra.
Lembrando que não é só cortar o peso, é cortar, recuperar e performar, né? Que
é parte mais exatamente, difícil. Exatamente. Exatamente. Parece que cortar peso mesmo, agora ele corta pouco, cara. Ele dá uma secada, ele diz que tá legal, tá feliz. Segue uma dieta fodida, né? É. Mas tá. Parece que achou a nutricionista com a fórmula mágica lá. Tanto que o Rafael nunca... veio pra cá pra fazer a mesma coisa, né?
O Aldo que nunca fez dieta na vida, né? O cara ia na churrascaria uma semana antes da luta.
Foda, né? É verdade. É verdade. E é isso.
História bonita do Aldo aí, que não terminou, tá longe de terminar, né?
Aqui encerramos o nosso top 10. Foi massa, vai. Massa pra caralho. 5 episódios.
Sim. Grandes nomes. Relembramos várias carreiras, né?
De repente, vamos analisar qual vai ser o próximo agora. E fazer uma parada, talvez não em 5 episódios. Fazer cada episódio um top 10. A gente dá um jeito. É que a gente fala, né, cara? É foda, né? Fazer um episódio top 10 é um episódio de 5 horas. Né?
Prolixos. É, inclusive, quando a gente lançou essa ideia, você teve a ideia de fazer... Ia ser um episódio só. Só que aí no primeiro que a gente começou a gravar, você falou assim, bicho, tem 40 minutos, a gente só falou de um.
É isso mesmo. É isso mesmo, cara. É foda, né, bicho? É foda. Fala pra caralho, né? Mas é por isso que dá certo, cara. Porque a gente curte, fala bem, bom. É assim que
aí vai viajando, né?
É, pô, mas aí que é legal. Ó, e batemos uma hora certinho, sem querer, hein? Eu tava olhando aqui, a gente fez 28 minutos de Chad Mendes. E 30 e pouquinhos minutos do Aldo. Que cobrimos bem, o Aldo tá. Cara, espero muito ver o Aldo voltar esse ano ainda com vitória. É... O cara é uma lenda. Sou fã do cara, assim. Foi um dos. Eu tive alguns momentos surreais fazendo esse podcast aqui. Que, o Rickson. O Renzo não me deu o baque porque eu já conheço, já tava ali e tal, não sei o quê. Mas,
o Sabier.
Mas foi legal, mas bicho. Rickson Gracie, George St. Pierre, Vanderlei Silva, meu irmão. Puta que pariu. E o Zé Aldo foi foda. Esses foram foda, viu, cara? E o Babalu, cara. O Babalu, primeira vez que eu fiz com o Babalu, eu tava nervoso pra caralho. Porque o Babalu era um dos meus lutadores favoritos, cara.
Babalu foi um dos meus lutadores favoritos por anos, cara.
Porra, a gente fez o segundo podcast, que foi uma resenha com a Rose e com o Babalu. E eu falei, cara, eu lembro o moleque assistindo você. Ele falou, porra, um cara de barba branca chega pra mim e fala que me via lutar quando era moleque, eu tenho vontade de mandar ele tomar no cu. Eu falei, esse é o Babalu. Animal.
Acho que, Acho engraçado quando ele, Rose, calma aí. Sabe, tem muito Grace aí, mas qual Rose você é dos Grace? Eu já sei de umas três, quatro. Não, eu sou filho de não sei quem, não sei quem. Grace, né? A árvore genealógica dele,
É
vai tomar
absurdo,
de Deus.
né? É verdade. É verdade.
É
Vamos nessa?
isso. Fechou então, pra
Então
cota.
fechou. Top 10 encerrado. Até terça que vem a gente vai pensar num outro. Terça que vem tem outro top 10 aí na área.
Nós, que nós.
De repente, se a gente for falar muito, a gente faz um top 5. Top
Top
2!
dois.
Muito bom.
Os principais irmãos Fertitta, Lorenzo e Frank. É isso. Top
Boa.
2. Acabou.
Fechou?
É nóis.
Então,
Partiu.
valeu. Os...
Os.